A retórica, um saber interdisciplinar. Manuel Alexandre Júnior. Para muitos, a retórica pouco mais é do que mera manipulação linguística e ornato estilístico. Uma forma de discurso mais ou menos vazia de conteúdo, fundada no artifício psicológico, com fins propagandísticos e não na argumentação de princípios e valores que se nutrem de um raciocínio crítico, válido e eficaz. É verdade que, durante séculos, a retórica foi perdendo a eficácia da sua dimensão filosófica e dialética original, a ponto de se ver reduzida ao campo da mera ornamentação estilística. Mas a recente restauração da retórica, ao seu velho estatuto de teoria e prática de argumentação persuasiva, e a sua reabilitação como antiga e nova rainha das ciências humanas, tem vindo a corrigir essa noção enganosa e negativista, revalorizando a retórica como ciência e arte, que tão logicamente opera na heurística e hermenêutica dos dados que fazem intervir no discurso, como psicológica e eficazmente se cumpre no resultante efeito de mobilização para a ação. A retórica clássica acabou por abarcar um campo enorme de múltiplos saberes humanos na aspiração de ser a alma dos estudos humanísticos. Dominou a literatura, tanto em prosa como em verso, transformou-se em crítica do texto, caldeou os géneros oratórios, serviu o discurso oral e escrito, foi paradigma que moldou outros géneros literários, nomeadamente a epistolografia. É enorme o caudal de sabedoria que a retórica antiga nos transmite, pois não só nos ensina as estratégias lógicas do discurso nas suas mais diversas formas, como também nos leva a refletir sobre a língua do texto, a identificar e usar as figuras de estilo, a classificar as figuras, os estilos e as diferentes classes de questões colocadas ao ser humano, a educar e a formar os discípulos, a filosofar e fazer crítica literária. E hoje, ela de novo se nos apresenta não só como retórica filosófica e literária, mas também como retórica didática, científica, da imagem, do cinema, da publicidade. Como López Aire nos sugere, três fatores concorreram na antiguidade para a formação do cânon retórico e a utilização prática do seu potencial argumentativo. São eles a oralidade, a democracia e a filosofia. Retórica e oralidade. Muito antes de haver rádio, televisão, cinema, computadores ou mesmo a imprensa, as pessoas dependiam do canto, da dança, dos jogos e dos discursos para se entreterem e informarem. A literatura era no princípio oral e os poetas, supostamente inspirados pelas musas, foram os primeiros educadores da Grécia. Foi ao nível da oralidade que na literatura grega mais antiga se gerou e plasmou todo um conjunto de estratégias e regras pré-retóricas que a memória registou e o ensino oral acabou por consagrar e perpetuar. O culto da memória, aliado à prática de uma retórica natural e espontânea, é o exercício mimético de uma espécie de pré-retórica em que oralmente se acariciam as palavras, mas também com elas se plasmam figuras de feição estética, psicológica e argumentativa. Essas palavras e figuras foram sendo armazenadas nos arsenais da memória para, na ocasião em tempos certos, se voltarem a usar por uma espécie de cultores da memória, autodidatas, transformados com a experiência em inspirados oradores e depois, por força dessa mesma experiência, em sábios mestres de oratória prática. A oralidade foi de facto indispensável ao nascimento da retórica, pois foi nela que germinaram e se configuraram os padrões de construção, expressão e expressividade oratória que vieram a marcar a diferença nas convenções da retórica clássica. Modelos paradigmáticos como o paralelismo, a antítese, a inclusão, o quiasmo, o encadeamento, o refrão e a simetria concêntrica estão presentes em toda a literatura grega como marcas indeléveis de uma cultura caracterizada pela interação da oralidade com a escrita. Também figuras retóricas como a símile, a metáfora, a metonímia, a anáfora, a antístrofe, o homoteleuto e o clímax. Mas não foi só a oralidade que preparou o caminho para a retórica, foi sobretudo a democracia e, de uma maneira mais pragmática, de encarar a filosofia. Retórica e democracia. Como sabemos, a retórica nasceu e floresceu com a democracia. Primeiro em Siracusa e depois em Atenas, a retórica foi concebida, ensinada, exercitada e colocada ao serviço do povo, tanto para a defesa dos seus interesses individuais e comunitários, como para a afirmação dos princípios e dos valores que sustentam a justiça, o direito e a liberdade. A democracia radical que se instalou em Atenas e o relativismo filosófico que os sofistas opuseram ao dogmatismo dos pré-socráticos concorreram juntos para o império da retórica na Antiguidade. A defesa dos valores da liberdade e da democracia, tanto no plano da igualdade, no direito ao uso da palavra, como no da liberdade de expressão, determinou um número crescente de intervenções orais públicas no palco das assembleias e dos tribunais. E este, por sua vez, obrigou a sociedade a organizar-se no sentido de proporcionar e fomentar a aprendizagem da retórica, terreno propício ao surgimento e proliferação de logógrafos ou redatores de discursos e retores ou professores de retórica que ensinavam a compor os discursos. Estes últimos eram, em muitos casos, filósofos que, com o seu relativismo, praticavam uma espécie de filosofia democrática ou pragmática, os chamados sofistas. O Estado Democrático de Direito foi o terreno ideal para nele brotar, crescer e se desenvolver cabalmente a retórica, pois nele até ao lobo feroz se oferece a possibilidade de defender a sua causa em tribunal, mesmo que ele exiba as fosses manchadas com o sangue do cordeiro que acabara de devorar. Retórica e filosofia. A retórica siciliana construía-se em torno de argumentos de probabilidade fundados em estratégias éticas, estéticas e psicológicas. Estratégias que, mesmo falaciosas, poderiam seduzir os ouvintes e se fazer passar por verdadeiras. Mutatis mutandis, esta foi a retórica que Gorgias transportou para Atenas. Uma retórica frouxa, em sua vertente dialética, igualmente satisfeita com o argumento de probabilidade e totalmente aliada do campo das verdades absolutas. Também para ele, a retórica se pode ocupar de qualquer tema, mas apenas no âmbito da opinião, doxa, enquanto verdade social ou communis opinio, e nunca verdade entendida em termos absolutos, porque essa nos escapa. Três abordagens se cruzaram, entretanto, na tradição retórica ao longo de sua longa história: a estilística, a aristotélica e a da comunicação em geral. A abordagem estilística, representada pela tradição sofística, é a mais redutora de todas. Define-se como um grupo de técnicas linguísticas pelas quais se adorna o pensamento. A abordagem aristotélica fixa-se no campo argumentativo do discurso oratório, mas admite a sua aplicação aos demais géneros. A que contempla a retórica como arte aberta de comunicação abrange praticamente todas as tipologias do discurso, tendo em Isócrates a sua principal fonte de inspiração. Retórica sofística. De acordo com os sofistas, a retórica é mais pragmática do que epistemológica. Será, no fundo, uma psicagogia, uma espécie de droga que arrasta a alma e a seduz com o seu deleite estético e engano sedutor. Segundo Gorgias, nós não conhecemos a verdade diretamente. Conhecemos apenas uma visão da verdade, uma visão materializada em palavras e não a realidade em si mesma. Pois, é pela magia das palavras, logos, que pensamos e explicamos a realidade. As palavras veiculam visões aproximadas da realidade, mas não a própria realidade objetiva. Cito Gorgias, Encómio de Helena. E porque a linguagem não é uma cópia fiel nem mesmo fiável da realidade, a filosofia deve simplesmente abandonar a busca da verdade em termos absolutos e universais. O que pode e deve é concentrar-se no uso da palavra para com ela resolver os problemas do contraditório no plano do consensual e provável, e deleitar, seduzir e encaminhar as almas para soluções plausíveis no âmbito do que é justo, útil, conveniente e necessário, com base em estratégias de caráter estético e psicológico. A tradição estilística que deriva da retórica dos sofistas veio atingir o seu clímax na segunda sofística e prolongou-se praticamente até aos nossos dias. Retórica filosófica de Platão. Mas essa não foi a visão que Platão e Aristóteles nos transmitiram da retórica. Para Platão, o discurso deve versar sobre algo importante e a tese que o orador se propõe provar terá de ser demonstrada filosoficamente mediante a via dialógica que persuade a verdade e enobrece a alma do ouvinte. Segundo ele, o ingrediente fundamental de todo o discurso retórico é a verdade que apenas se alcança pelo reflexivo diálogo filosófico, a que se chama dialética. Antes de falar, o orador deve conhecer a verdade do que vai dizer e, para a conhecer, deve começar por estudar filosofia. A retórica cultivada pelo orador perfeito é, portanto, uma retórica que tem uma componente lógica muito forte, pois só assim é capaz de produzir um discurso tão coerente e orgânico como um ser vivo. É também uma retórica que ensina a argumentar a verdade filosófica sem ignorar a vertente psicológica e estética do discurso, com vista a sustentar e projetar a sua coesão e eficácia persuasivas. Só é pena que a retórica platónica se tivesse concentrada em exclusivo na sua vertente filosófica, toda ela controlada pela dialética, e não tivesse deixado margem para uma retórica mais diretamente ligada à vida, mais vocacionada para a solução dos problemas do dia-a-dia, num ambiente tantas vezes contraditório dos nossos relacionamentos e funções. As ideias força de uma teorização oratória, consequente e válida, estavam quase todas elas lançadas, mas faltava ainda elaborar uma retórica que, a parte de ser filosófica, psicológica e esteticamente fundamentada, fosse também uma arte pragmaticamente realista e objetiva, tão exigente com a verdade como a moral e eticamente rigorosa. Numa palavra, uma retórica empírica que tocasse a vida real da dinâmica profunda da sua essência e que verdadeiramente ensinasse a compor discursos que persuadam logicamente, atraiam psicologicamente e seduzam com os seus encantos estilísticos. O tempero que faltava, vamos nós encontrá-lo, não só na retórica de Aristóteles, mas também na filosofia de Isócrates. Lógica aristotélica do discurso persuasivo. Para Aristóteles, nem a retórica é mera questão de estilo, nem o discurso retórico é discurso científico, dialético, poético ou meramente sofístico. Ele próprio escreveu tratados ou partes de tratados para cada uma destas cinco espécies de discurso, distinguindo-os uns dos outros com base em critérios de natureza lógica e estilo. Lógica aristotélica do discurso persuasivo. Para Aristóteles, nem a retórica é mera questão de estilo, nem o discurso retórico é discurso científico, dialético, poético ou meramente sofístico. Ele próprio escreveu tratados ou partes de tratados para cada uma destas cinco espécies de discurso, distinguindo-os uns dos outros com base em critérios de natureza lógica e estilo. Segundo Aristóteles, o discurso retórico tem sobretudo a ver com a lógica e a psicologia da argumentação ligadas à oratória política, forense ou demonstrativa. Mas a definição que nos dá da retórica sugere a aplicação do seu código ao tratamento de qualquer outro assunto. Foi talvez por isso que os seus cânones se fizeram tanto sentir em quase toda a história da educação e foram recentemente revitalizados com o fenómeno da chamada nova retórica. Nos manuais clássicos da tradição aristotélica são assinaladas cinco operações retóricas fundamentais, também chamadas cânones ou divisões da retórica. São elas a invenção, a disposição, elocução, memorização e pronunciação. Na invenção ou descoberta, o orador começa por examinar a causa, define a intenção do discurso no ambiente da situação retórica que o motiva e vê se a causa tem consciência ou status. Refira-se que os status de causa são a conjetura, a definição, a qualidade e o fundamento legal. Nela, o orador ocupa-se da escolha do assunto, da posição a tomar na discussão do tema e da formulação da tese que se propõe a argumentar. Ocupa-se também da pesquisa do material a utilizar na estrutura e desenvolvimento persuasivos do discurso, da seleção do mesmo material e da escolha das técnicas que mais bem se ajustam à defesa da sua tese. Uma vez que o processo de invenção se entendia mais como modo de encontrar ou descobrir os argumentos certos do que como modo de inventar ou criar novas ideias, os manuais clássicos continham listas ou catálogos de figuras e tópicos argumentativos que facilitavam a pesquisa dos argumentos, estratégias paradigmáticas, modelos básicos de argumentação, figuras convencionais do discurso, citações literárias célebres, catálogos de imagens e exemplos. Os elementos desta lista eram chamados tópicos ou lugares, de sorte que a invenção pouco mais era do que a busca do lugar certo, assumido como tópico de argumentação para um fim retórico particular. Estavam geralmente ligados à busca de uma máxima, de um provérbio, de um oráculo, de um exemplo ou de um precedente legal para a formulação de um determinado argumento. A disposição ou arranjo dos argumentos referia-se ao trabalho de ordenação do material recolhido no esboço, tendo em consideração fatores como a melhor sequência a utilizar, a necessidade de expandir ou não determinado ponto de argumentação, ou a melhor maneira de desenvolver um subtema, uma narração ou descrição. Temos assim as partes do discurso na sua macroestrutura e as partes dos argumentos na sua microestrutura, porventura acrescidos de amplificações e digressões. O processo de estruturação formal do material escolhido era tão importante e criativo como a descoberta ou a invenção. Ambos se influenciavam reciprocamente na elaboração do discurso. Na composição e ornamentação estilística do discurso, o orador manipulava o material recolhido e selecionado no processo de elaboração. Ocupava-se ele normalmente questões de gramática, sintaxe, seleção de palavras e frases, figuras, cadência rítmica, etc. Virtudes da linguagem, como a clareza, a pureza, a simplicidade, a verdade, a grandiosidade, a beleza, a luminosidade, o vigor, a solenidade, a elegância e a vivacidade, eram geralmente tidas em conta. Também as figuras do discurso e as várias categorias, modalidades e tipologias de estilo, estilo natural, médio, elevado, vimente. Menos importante para a análise retórica moderna, a memória, tinha diretamente a ver com a memorização do discurso, de modo a que a sua pronunciação soasse natural e nada do que fosse essencial escapasse ao orador. A apresentação ou pronunciação do discurso cultivava basicamente o uso da voz, a sua colocação e articulação, o estudo da expressão das pausas e dos gestos mais apropriados. Aristóteles dividiu em três os géneros do discurso: o judicial ou forense, o deliberativo ou político e demonstrativo ou epidítico. Os objetivos ou causas finais de cada um destes géneros são diferentes. No discurso forense, é o justo e o injusto. No político, é o conveniente e o útil ou os seus contrários. No demonstrativo, é o belo e o feio. Estes três géneros correspondem a três tempos diferentes: o passado, o futuro e o presente, respectivamente, pois se ocupa o forense de causas passadas, o político de ações a implementar no futuro e o demonstrativo do elogio ou vitupério de pessoas, coisas ou causas presentes. Dirigem-se, por isso, a auditórios diferentes: os juízes ou jurados, os membros de uma assembleia e o público em geral. Especializam-se também em tipos de raciocínio diferentes, servindo-se de modelos de argumentação dedutiva, como os antinemas, os silogismos retóricos, e de modelos de argumentação indutiva, como os exemplos, as máximas, as amplificações, etc. Preferem ainda tópicos diferentes, o real, irreal, o possível, impossível, o mais, o menos, respectivamente. E porque a retórica é entendida como debate, sempre com dois lados em cada questão, era natural que os gregos distinguissem duas espécies de discurso para cada um dos géneros. Assim, o discurso forense especializava-se em modelos de acusação e defesa, o discurso deliberativo em modelos de persuasão e dissuasão, ou confirmação e refutação, e o discurso demonstrativo em modelos de louvor e censura. Na prática, um determinado discurso pode conter ou apresentar todas estas seis formas de argumentação, dependendo apenas das circunstâncias, embora tenda a especializar-se numa delas. Todo o ato de comunicação persuasiva envolve três elementos distintos: o orador, o discurso e, claro, os ouvintes. E a eles estão ligadas três espécies de prova: prova ética, prova lógica e prova emocional ou patética. Por outras palavras, a ética do orador, a lógica do discurso e as emoções dos ouvintes. A prova ética é a prova de caráter do orador, prova a que Quintiliano também chama argumento de autoridade. Diz Aristóteles que os fatores que põem em evidência o argumento ético são o bom senso, a boa vontade e o são caráter moral. O bom senso manifesta-se na capacidade de tomar decisões práticas e escolher os meios adequados à sua concretização. A boa vontade consiste em tornar claras aos ouvintes as suas boas intenções para com eles, e o são caráter estabelece na evidência que o orador dá da sinceridade e verdade das suas afirmações. Por seu lado, a prova patética ou emocional visa despertar emoções que precipitem e movam os ouvintes para a ação. Tão importante é esta técnica de persuasão que Aristóteles dedica 16 capítulos, pondo em evidência a racionalidade das próprias emoções e a eficácia da sua gestão argumentativa. A prova lógica é a que persuade pelo recurso a estratégias de argumentação dedutiva e indutiva, nomeadamente o silogismo retórico e o exemplo. As provas eram determinadas por convenções sociais e culturais, de sorte que na argumentação de uma causa particular, os elementos de prova se impunham pelo grau de importância que certos valores tinham na sociedade. Esses valores chamavam-se tópicos fundamentais ou finais de argumentação. A lista mais consistente desses valores incluía 8: o que é justo, legítimo, vantajoso, belo, agradável, fácil, possível e necessário. Dois princípios de classificação se fundiram na formação desta lista. Um foi a atenção dada aos três géneros do discurso, para que os supremos objetivos do discurso forense, justiça e legalidade, do deliberativo, vantagem e necessidade, e do demonstrativo, beleza e agrado, fossem relevados. Um outro princípio de classificação foi de incluir um sistema de gradação para definir a ação em causa, sobretudo em termos de prioridade lógica e ética. Para se desenvolver uma linha estratégica de argumentação, são necessários três impulsos lógicos. O primeiro é tomar posição relativamente à questão em causa. A posição a tomar recebia vários nomes conforme o género de discurso e o momento histórico do seu desenvolvimento, podendo chamar-se proposição, tese, hipótese, tema ou simplesmente assunto. O segundo é dar imediatamente uma razão para se tornar essa posição, quer pela narração ou descrição da causa, quer pela forma de um silogismo para que a proposição fosse mais que mera asserção. A razão avançada é frequentemente chamada causa. O terceiro é reunir as provas que sustentam a tese enunciada e ou informada. O arranjo dessas provas constitui o corpo do discurso, isto é, a argumentação propriamente dita, sustentada por uma dinâmica consequente e eficaz de provas lógicas e psicológicas. É importante ter sempre presente estes três movimentos na análise de padrões de argumentação retórica. Ao adaptar o modelo do raciocínio filosófico à retórica, Aristóteles reconheceu que, a par da dialética, que prefere a dedução a partir de princípios gerais, havia uma retórica que igualmente formula argumentos dedutivos a partir de princípios particulares. Reconheceu também que esta mesma retórica tinha a faculdade de argumentar intuitivamente a partir de exemplos, analogias, máximas e citações de autoridade tomadas na tradição cultural. Os tópicos são lugares onde os argumentos se podem encontrar, uma espécie de argumentos estereotipados. Aristóteles refere três espécies de tópicos: tópicos especiais, tópicos comuns e tópicos do antinema. Os tópicos especiais são argumentos que derivam de proposições sobre o justo e o injusto, o bom e o mau, o belo e o feio. Os tópicos comuns são argumentos que derivam do possível e impossível, do facto passado e facto futuro, de níveis de pequenez e de grandeza. Os tópicos do antinema incluem argumentos de definição, comparação e contraste, de antecedente, consequente, causa, efeito, circunstância ou testemunho. O O entimema era uma espécie de silogismo retórico, um raciocínio dedutivo a que faltava apenas uma das premissas, isto é, uma afirmação seguida da respectiva razão ou fundamentação, ou um antecedente seguido do respectivo consequente, ou uma causa seguida do respectivo efeito. O exemplo retórico era usado não como mera ilustração, mas como elemento de prova inserido num esquema ou estratégia global de argumentação. Era uma forma indutiva de persuasão que tanto podia ser representada pela narração histórica como pela fictícia de uma comparação, parábola ou fábula. O modelo de estrutura formal do discurso oratório reunia as seguintes partes: o proémio, narração, prova e conclusão. O proémio introduzia o assunto, fazendo o reconhecimento da situação e pronunciava sobre o caráter do orador. A narração informava a causa, situava e clarificava a questão a tratar, estabelecia e enunciava a tese, que geralmente se fazia acompanhar de uma razão. A prova, ou argumentação, estruturava a evidência e demonstrava a razão da causa com base nas duas categorias de argumentação lógicas, que são o entimema e o exemplo, no âmbito das suas mais diversas formulações. A conclusão resumia os argumentos e promovia a sua aceitação. Podia incluir estilo apaixonado, exortação, verbalização das consequências de uma decisão e a admoestação. A estrutura formal de base, que plasmava o discurso forense, foi entretanto acomodada aos requisitos do discurso deliberativo. No princípio, era a mesma com a eventual ausência da narração. Depois, foi sendo paulatinamente adaptada à estrutura formal da declamação relativa à defesa de uma tese. O tratamento elaborado ou amplificado de uma tese acabou com o decorrer do tempo por se assemelhar formalmente ao exercício da elaboração de uma cria em 8 partes. Introdução encomiástica, proposição e enunciação da cria em paráfrase, razão ou fundamentação da afirmação feita em tese, contrário, comparação ou analogia, exemplo, citação da autoridade e conclusão em tom de exortação. Esta composição elaborada corresponde, no fundo, à estrutura original do discurso oratório. A proposição e a razão explicam os requisitos básicos da narração, não só formulando uma clara afirmação da tese, mas também, ao mesmo tempo, justificando-a. O tópico do contrário lembra o princípio fundamental de argumentação, que esta é debate e que, para argumentar uma tese, é necessário ter o outro lado da questão sempre presente. A analogia e o exemplo representam as duas principais formas de prova secundária para a construção do argumento retórico. A citação ou argumento da autoridade representa o tipo de prova que, no discurso forense, corresponde a alguma forma de testemunho, decisão legal, prévia ou evidência documental. Todas juntas, estas 8 partes do discurso deliberativo são cuidadosamente elaboradas para representar em esboço as estratégias e formas de prova consideradas indispensáveis à configuração de uma linha completa de argumentação. O discurso demonstrativo, que à partida tinha a forma normal de um discurso forense, foi-se com o tempo especializando no encómio. O seu objetivo era produzir exemplos para a vida de um indivíduo ou para a história de uma instituição. Era corrente fazer-se o elogio de pessoas, cidades, figuras sobrenaturais, animais e coisas. Este género de discurso veio, enfim, a chamar-se encómio, por se especializar no elogio dos objetos que retratava. Necessariamente mais narrativo do que os restantes géneros, o encómio contemplava as seguintes partes: proémio, narração fundada e argumentada e epílogo. A narração contemplava primeiramente tópicos de origem, genealogia e nascimento, descrevia depois ações e virtudes, virtudes físicas, como a saúde, a força, a beleza e a estatura, virtudes materiais, como a sorte, a riqueza, o poder e a glória, virtudes intelectuais, morais e espirituais, como a educação, a sabedoria, a piedade, a justiça e a prudência e a filantropia. Na estrutura dos argumentos que permeiam a narração, sobressaem imagens contrastivas, analogias, testemunhos e exemplos, também o retrato e a descrição. A filosofia retórica de Isócrates. Contemporâneo de Platão, Isócrates fundou também em Atenas uma escola rejeitando nela a retórica sofística e a dialética platónica por as reconhecer insuficientes e inaplicáveis ao mundo real. Para Isócrates, a retórica é a fonte inspiradora de todos os saberes que fecundam a cultura humana, pois se dedica ao ensino de todas as formas de discurso em que a mente humana se expressa. Para ele, como para Cícero, ciência política e retórica confundem-se e interpenetram-se. Na opinião de Cícero, ninguém pode ser orador no sentido pleno da palavra sem antes alcançar o conhecimento de tudo o que é importante e de todas as artes liberais. Cito Cícero, De Orator. Eduardo Chiapa sustenta que Isócrates foi um dos primeiros filósofos da história ocidental a preocupar-se com aquilo a que hoje chamamos pragmatismo, não só porque foi ele quem mais alimentou a tensão original entre filosofia e retórica, ou porque ao longo de toda a sua carreira se especializou como professor de filosofia, mas sobretudo pela doutrina que a sua escola emana. Isócrates define a sua escola como Escola Superior de Filosofia, mas descreve a sua filosofia como o estudo do discurso político, um discurso mais dirigido para a implementação da justiça, do caráter e da sã conduta do que para a proficiência oratória. Fazendo distinção entre excelência moral e técnica, ele insiste no culto da virtude moral com base em que assenta toda a educação do orador bem-sucedido. A formação filosófica que a sua escola oferecia era uma autêntica logon paideia, expressão que os seus intérpretes traduzem por educação, ensino de retórica, ensino de eloquência, com toda a densidade de uma autêntica retórica filosófica. No seu Antídoses, por exemplo, Isócrates define e descreve logon paideia como um programa de formação integral que tem em vista a salvação de si mesmo e a dos outros, um sistema de aprendizagem que habilitou o aluno a falar e a pensar bem, a desenvolver as suas faculdades morais e intelectuais, a edificar a sua própria alma. À semelhança de Aristóteles na sua Ética a Nicômaco, Isócrates sustenta que tanto a excelência intelectual como a excelência moral se plasmam, cultivam e aperfeiçoam pelo ensino e aprendizagem. A sua visão filosófica da educação retórica pode resumir-se no segundo objetivo: proporcionar formação para a alma, como a ginástica a proporciona para o corpo, isto é, produzir líderes de elevado valor moral que proporcionem sábio conselho em todas as matérias de importância cívica. Para ele, a filosofia não está acima nem ao lado da atividade cívica, é parte integrante dela, pois se visa à partida cultivar a alma do indivíduo, em última instância, é a alma da própria cidade que está em causa. Como exorta no discurso admónico, dá especial atenção a tudo o que respeita à tua vida, mas acima de tudo cultiva a tua própria sabedoria prática. Fronésis. Esforça-te no corpo amando o trabalho árduo e na alma amando a sabedoria. Filosófos. Cito Isócrates, obra Admónico, página 40. A expressão elaborada e sublime do discurso oratório era algo que vinha por acréscimo, pois era em simultâneo sujeito a critérios de conteúdo, propósito e estilo, estando este último sempre ao serviço do conteúdo e seu propósito moral. A riqueza, a diversidade e a harmonia das formas literárias, embora importantes, apenas valiam pelo efeito de eficácia que provocavam na gestão lógica e psicológica dos argumentos. Isócrates não parece ver no ensino de Platão uma filosofia, por esse ensino não produzir benefícios imediatos ao nível da palavra e da ação, e se não centrar no culto da sabedoria prática. Prefere chamar-lhe exercício de preparação mental para a filosofia, pois, segundo ele, a filosofia verdadeiramente digna desse nome é a que emana do paradigma da educação que sempre cultivou e defendeu. Uma filosofia prática que estuda o modo de fazer as coisas e o modo como essas coisas contribuem para formar caráter, resultando por efeito na formação de bons cidadãos. Embora seguindo caminhos diferentes, Platão e Isócrates usaram o mesmo termo, filosofia, e decididamente tentaram colar a ele a sua paideia, ou modelo de educação. Foi, porém, Isócrates quem educou a Grécia Antiga no século IV a.C. e quem mais ajudou a construir um modelo de educação superior que mais longamente vingou no mundo ocidental. A visão isocrática da filosofia tem, de facto, muitas afinidades com o pragmatismo filosófico contemporâneo. Chiapa assinala três temas do ensino isocrático, hoje também presentes no pragmatismo. Primeiro, a sua consideração do valor de uma opinião informada, doxa, e de dúvidas sobre a certeza, episteme. Segundo, a sua convicção de que a pedagogia deve ser moral e ter em vista a participação eficaz dos alunos na atividade civil. E terceiro, a sua preferência geral pela filosofia prática sobre a especulativa. Como convictamente domina Severa, os filósofos contemporâneos estão cada vez mais envolvidos em debates públicos sobre políticas de ambiente e globalização ética, médica, prática judicial, política nuclear, etc. E o fato é que esses debates já não são matéria de uma mera filosofia aplicada. Eles encarnam a própria filosofia. A missão filosófica, pedagógica e política que Isócrates cumpriu na vida merece ainda hoje ser reavaliada e pensada. O seu ideal panhelénico era educar todos os gregos na partilha de alvos e valores comuns, contribuindo assim não apenas para a formação de pessoas cultas, mas acima de tudo para uma cultura política de cidadania. A retórica, como teoria da educação, é um saber que se inspira em múltiplos saberes e se põe ao serviço de todos os saberes. É um saber interdisciplinar, no sentido pleno da palavra, na medida em que se afirmou como arte de pensar e arte de comunicar o pensamento, arte de ver, ouvir e arte de comunicar o que se vê, ouve e lê. Nascida como arte da comunicação persuasiva, expressiva e eficaz, a retórica depressa se transformou em ciência da compreensão e da interpretação. Na retórica, nós encontramos o saber como teoria, o saber como arte e o saber como ciência, um saber teórico e um saber técnico, um saber artístico e um saber científico. No trânsito da antiga para a nova retórica, ela naturalmente se transformou de arte de comunicação persuasiva em ciência hermenêutica da interpretação. Como saber interdisciplinar e transdisciplinar, a retórica está presente no direito, na filosofia, na oratória, na dialética, na literatura, na hermenêutica, na crítica literária, na teologia e na ciência. Como na antiguidade ela se nutria das sete artes do saber encíclico, também hoje se põe ao serviço dos demais saberes e com o mesmo objetivo, dar um primeiro impulso para a formação do homem total. Como na antiguidade ela se nutria das sete artes do saber encíclico, também hoje se põe ao serviço dos demais saberes e com o mesmo objetivo, dar um primeiro impulso para a formação do homem total. Ao ocupar-se do que é político, social e pragmático, a retórica reconhece e afirma o benefício de uma educação interdisciplinar que tem por objetivo formar hábeis estadistas e oradores capazes de servir a grande Hélade do nosso tempo e seus fins comuns. Não há garantias morais neste século. O crime e a decadência parece ameaçar abalar cada dia mais as estruturas morais e espirituais da nossa cultura. E sem garantias, nós estamos mergulhados num estado de kairos em que a ética se torna situacional e a verdade depende da perspectiva de cada um em seus múltiplos contextos. Daí a necessidade de investirmos cada vez mais numa forma de educação que alarga até ao limite as fronteiras do nosso contexto, comum de cidadania, como pedra de toque da nossa própria identidade cultural e civilizacional. Num tempo em que tanto se relativiza e politiza a verdade, ainda mais se nos impõe uma teoria e um sistema de educação que em simultâneo invistam na formação pela palavra e pela ação, na construção do caráter e da vida, na consciência isocrática, de que só as pessoas de bem podem ser bons cidadãos e bons oradores, e de que o discurso verdadeiro, legal e justo é a imagem exterior de uma alma intrinsecamente boa e fiel. Pois bem, é esse o paradigma caerótico de formação para a cidadania que nós encontramos na paideia retórica e filosófica de Isócrates, um ideal que resulta da colaboração interativa da filosofia e da retórica para a concretização do grande sonho panhelénico de educar todos os gregos nos princípios e valores que dão sentido à vida, formando não só pessoas educadas, mas também e sobretudo cultos cidadãos da pátria e do mundo, numa palavra, uma retórica epistémica e filosófica, mas impregnada de filosofia prática. As figuras públicas, o cidadão comum e os profissionais do presente século devem cultivar uma retórica de cidadania de modo a se adaptarem a um mundo em constante mudança, a uma diversidade cada vez maior de auditórios em permanente diálogo com a escola, a academia, os meios de comunicação, a saúde, a política, a jurisprudência, a tecnologia e as ciências. Uma retórica de tal modo integrada e globalizada que, nas palavras de Aristóteles, nos ajuda a compreender a importância de discernir os meios de argumentação e persuasão disponíveis em cada situação concreta da vida e que, nas palavras de Isócrates, nos ensina a lidar sabiamente com as circunstâncias do dia-a-dia na aplicação bem-sucedida dos princípios e valores que informam a nossa vida. O duplo valor da retórica, como arte e ciência, como arte infinitamente flexível e parte de um corpus distinto de conhecimento, como um saber, um modo de saber e um modo de comunicar o saber, faz dela também um instrumento mediante o qual continuamente podemos inventar, reinventar e solidificar a nossa própria educação. Confira-se Chervitz Richard, Rhetoric as Professional Development and Vice Versa.